O Maringá de Comunicação está entrevistando os nomes que despontam nas sondagens eleitorais como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, do Progressista, que mais cedo foi entrevistado pela Maringá FM e também pelo portal GMC Online. Olá, tudo bem? Bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana. É um prazer a gente estar aqui de novo na CBN. Eu costumava vir sempre, mas agora, depois da pandemia, a gente faz tudo remoto, né? Mas é um prazer estar aqui conversando com os nossos ouvintes.
O senhor me deu uma entrevista no começo deste ano sobre a possibilidade de ser candidato à Prefeitura de Maringá em 2024 e disse nesta entrevista que, apesar de uma pressão de amigos e populares, o senhor ainda não tinha se decidido. E agora, o senhor está decidido sobre a sua participação no pleito de 2024?
Digamos que eu estou aberto a esta possibilidade. Dentro de alguns dias eu vou começar a fazer um trabalho de sondagem nos bairros da cidade para a preparação de um plano de governo para o partido nas eleições do ano que vem. O nosso partido terá candidato. Se sou eu ou não, vai depender um pouco da gente entender o que a população deseja e se nós temos o perfil adequado para atender a expectativa dos maringaenses. Eu posso dizer isso com mais segurança depois que eu terminar esse giro. Vai levar uns 2-3 meses percorrendo todos os bairros da cidade, conversando com as lideranças, usando uma metodologia específica para poder ter essas informações com precisão. E a partir daí nós vamos saber qual é o perfil exato do candidato que o nosso partido deve oferecer aos maringaenses. Pode ser que seja eu.
A data limite, então, para essa decisão seria o quê? 2-3 meses?
Eu conversei com o nosso grupo político para que a gente possa ter essa decisão ainda esse ano. Nós possamos definir se eu serei o candidato do partido até o final desse ano.
O senhor consideraria ser vice em alguma chapa?
Eu me ofereci desde o começo para essa possibilidade. Entendo que seria o melhor caminho. Para mim seria a melhor decisão e acho que nós precisamos formar novas lideranças. É muito importante que a gente tenha pessoas preparadas para administrar a cidade. Então, estar na posição de copiloto, ajudando alguém a se preparar para essa função e poder exercê-la com mais segurança, com mais tranquilidade, para mim seria uma condição bastante razoável e eu aceitaria com prazer.
E com quem o senhor disputaria na condição de vice?
Bom, essa é uma pergunta de vários milhões, porque nós não temos essa resposta. Isso, obviamente, depende de uma série de outros fatores que ainda não foram definidos. A gente tem que conversar com outros grupos, com outros partidos, analisar outros candidatos e saber se isso seria viável ou não. Aparentemente, é mais difícil do que eu gostaria.
A população pode confiar que o Silvio Barros está cada vez melhor ou será apenas uma continuidade da gestão encerrada em 2012, inclusive com os erros?
Olha, Luciana, deixa eu falar uma coisa bem clara para todos os nossos ouvintes. Uma das grandes dificuldades que eu tenho é ter a certeza de que num terceiro eventual mandato eu posso entregar mais do que entreguei antes. Porque se não for para isso, por que eu deveria disputar a eleição? Se eu não puder contribuir com a cidade, deixando legados transformadores como foram deixados no passado, que fizeram a cidade ser melhor depois da passagem do Silvio Barros do que era antes, então por que eu estaria disputando uma eleição? Seria por uma questão pessoal, vaidade? Isso não justifica, não é para isso que a cidade elege um gestor. Então eu preciso ter certeza de que posso sim fazer algo melhor do que já entreguei no passado.
O atual prefeito o acusava em 2016 de que seu irmão, o deputado Ricardo Barros, iria comandar a prefeitura. E, curiosamente, Ulisses Maia nomeou o irmão Hércules num cargo diretamente ligado ao governo. Se eleito, o deputado Ricardo Barros terá espaço em seu governo?
Sempre terá, como sempre teve, porque nós não temos como dispensar a experiência política de alguém como Ricardo Barros. Ele é um líder político reconhecido no Brasil inteiro. Ele já foi ministro, secretário de Estado, deputado muitas vezes, líder de governo. Como que alguém cometeria uma gafe desse tamanho, um crime de deixar fora da gestão alguém com essa experiência? O Ricardo sempre contribuiu com Maringá e pode contribuir muito mais, e eu entendo que seria indispensável a experiência, a contribuição dele, para que a gente possa fazer uma gestão bem-sucedida. Muito dos recursos das obras relevantes e transformadoras que a gente executou em Maringá durante a minha gestão, Contorno Norte, rebaixamento da linha férrea, o nosso parque esportivo, aí, a Vila Olímpica, vieram por contribuição do Ricardo. Então, eu tenho certeza absoluta que o papel dele é fundamental e que ele ajudará muito. O que não quer dizer que ele vai administrar a prefeitura. Isso é uma coisa, outra coisa é completamente diferente. Em sendo, eventualmente, prefeito novamente, quem administra sou eu. Mas nunca abriria mão da contribuição dele.
O atual prefeito foi seu secretário de Assistência Social e a Secretaria de Assistência Social é uma das pastas responsáveis pelo trabalho junto aos moradores de rua e também usuários de drogas. Qual é, na sua avaliação, na avaliação do senhor, a melhor política pública nesta área? O que o senhor faria?
Eu entendo assim, se as pessoas estão na rua, tem que ter uma razão para ele estar na rua. E a gente não pode tratar isso de maneira genérica. Porque se nós não soubermos exatamente qual é o problema, qual é a causa, nós nunca conseguiríamos resolver. A gente não vai solucionar isto. Então, precisamos entender por quê. E eu hoje já posso afirmar, porque tive essa experiência, e ele também foi secretário, ele teve essa experiência. Tem pessoas que estão na rua por questões circunstanciais, aconteceu alguma coisa trágica, drástica, e a pessoa precisou de uma assistência e não teve, então foi parar na rua. Tem pessoas que estão na rua porque estão drogadas e elas não conseguem mais ter uma convivência familiar, não conseguem mais ter um ambiente comunitário para poder se abrigar. E tem pessoas que estão na rua porque querem estar na rua. É uma opção de vida. Então, cada um desses grupos precisa ser tratado de um jeito diferente. Nós precisamos resolver o problema deles aonde a raiz está. E eu entendo que isto é um trabalho absolutamente técnico. Isso não é achômetro. A gente não pode sair aqui e dizer, não, eu vou fazer isso, vai resolver tudo. Não é assim que funciona. Nós precisamos analisar essas situações e a assistência social da prefeitura precisa fazer o caminho completo. Da identificação do problema até a sua solução. Então, se alguém hoje está numa necessidade de assistência ou está na rua porque foi decorrência de um problema de saúde, então o problema da saúde tem que ser resolvido para que ele possa voltar a uma outra condição de vida. Se a questão é droga, nós precisamos tentar resolver este problema. E aí eu falo tentar porque não é tão fácil assim. Esse é muito complexo, mas a gente tem que tentar. E se o problema é circunstancial, porque aconteceu um fato drástico, como aconteceu durante a Covid com muita gente, perdeu o emprego, não conseguiu pagar o aluguel, teve que sair. A gente tem outros caminhos. Aí na área do desenvolvimento econômico, nós precisamos gerar condições de renda, de dignidade para essa pessoa poder sair dessa situação. Mas os caminhos são diferentes e a assistência social precisa fazer o caminho completo. Enquanto órgão da prefeitura, ela precisa identificar o problema e achar qual é o setor da prefeitura que vai resolver este problema. A assistência social é intermediário. Se ela ficar tentando resolver, ela vai ficar enxugando o gelo a vida toda. E não é para isso que a gente precisa de um sistema de assistência social na prefeitura.
O senhor acredita que hoje há mais moradores de rua?
Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque esse é um fenômeno global, não é só aqui. Depois da pandemia, muita gente acabou indo parar na rua, porque não teve outra opção, e não conseguiu sair até agora. Então é evidente que aumentou. É um problema mais grave. E infelizmente também, a questão das drogas também aumentou. Então, com mais pessoas drogadas, chega uma hora que a família não aguenta, que o filho batendo na mãe, roubando coisas da família para poder comprar droga, ele acaba tendo que ser retirado do ambiente familiar. Então, isso também faz com que aumente o número de pessoas nessa situação. E aí é preciso, obviamente, buscar os recursos e os caminhos para que isso seja resolvido.
Quando falamos sobre transporte coletivo, há críticas em relação ao contrato com a concessionária do serviço, porque é um contrato longo e que impede a concorrência. Este contrato foi renovado por 20 anos em 2010, por meio de licitação durante a sua gestão. Como o senhor vê esta questão? A tarifa é alta e precisa de aporte do município para não aumentar ainda mais. E mesmo assim, ainda tem muito carro e moto nas ruas e o número de usuários de ônibus sempre em queda. Há possibilidade de concorrência nesse serviço? Isso poderia ser uma solução?
Veja bem, em primeiro lugar a gente precisa falar a verdade, porque tem muita gente mentindo nessa história. Vamos falar a verdade. A licitação não foi uma renovação de contrato, foi uma licitação. Renovação de contrato é quando alguém está contratado e você renova. Então, dizer que a licitação foi uma renovação de contrato não é verdade. Foi uma licitação. E a empresa que estava prestando o serviço ganhou a licitação. Eu fui acusado na época de ter conduzido essa licitação, porque nós pegamos o número de ônibus que estavam adaptados, por exemplo, para cadeirantes, e colocamos como número mínimo no edital. Nós pegamos a idade da frota que a gente tinha e colocamos como a idade no edital, para que quem viesse tivesse aqueles parâmetros. Então, ele direcionou o edital para quem já está aí. Não, absolutamente não. O que eu entendo que cabe ao gestor público é o seguinte: se eu tenho hoje 75% dos ônibus adaptados e se eu tenho uma frota de 4 anos, por que eu aceitaria como ganhador de uma licitação alguém que tivesse menos do que isso? Por quê? Porque um gestor aceitaria isso. Então nós estabelecemos aquilo que a gente já tinha como ponto de partida. Ele pode me oferecer mais do que isso, menos do que isso? Não, em nenhuma hipótese. Isso foi maldosamente tratado como se tivesse sido um direcionamento. Então, a primeira coisa, não foi, foi uma licitação. Uhum. E a empresa ganhou. O contrato é de 20 anos. Então, dizer, não, fez um contrato de 40 anos, isso é mentira, isso é maldade. O contrato é renovável por mais 20? Sim. Mas será renovado pelo prefeito que estiver na época, se os parâmetros de atendimento aos interesses da população estiverem corretos. Então, precisa saber se lá, no dia que venceu o contrato, a população vai estar satisfeita. Se a tarifa vai estar ok, se o serviço vai estar ok, se tudo aquilo que foi comprometido vai estar ok. Em não estando, não há renovação. Há uma nova licitação. Se estiver, por que fazer uma nova licitação e correr o risco de pegar alguém pior? Então, gente, isso é gestão pública, isso é responsabilidade. Então, quando as pessoas maldosamente distorcem a verdade, a gente precisa ter consciência disso. Tem alguém querendo alguma coisa que ele não foi capaz de fazer bem feito, né? Sei lá o que foi na vida, e começa a fazer esse tipo de questionamento. Mas aí eu pergunto, se esta pessoa que está fazendo esse tipo de observação mentirosa, falsa, tivesse sentado na minha cadeira no dia que eu fui responsável pela licitação, que será que ele teria feito? Que risco será que ele teria colocado à população? Então, eu acho que o cidadão precisa considerar essas coisas. Precisa parar e pensar um pouquinho, em vez de ser induzido por mídia social ou por discurso malvado, politicamente mal intencionado, acreditar em coisas que não têm nenhum vínculo com a verdade.
Uhum.
Agora, uma coisa que você colocou, tem solução? No modelo atual, não. Não tem solução. O modelo atual de subsídio pela tarifa do transporte coletivo, ele está condenado, não por mim, mas pela ANTP, Associação Nacional do Transporte Público. Ele está condenado. Ele é tecnicamente inviável em qualquer circunstância. Então, o modelo tem que ser outro. E nós caminhamos no Brasil hoje para o modelo da tarifa zero. Transporte 100% subsidiado. É claro que isso impõe mudanças no sistema, na rede, nas linhas. É um outro conceito, é um outro estudo. Eu estou indo agora levando um grupo de prefeitos para Barcelona, em novembro, onde nós vamos para o Congresso Mundial de Mobilidade. E estou levando a prefeita de Campo Grande para fazer uma discussão, porque ela está exatamente com esse problema. E a gente conseguiu que ela participasse do Desafio das Cidades, onde empresas do mundo todo vão oferecer soluções tecnologicamente adequadas para um novo modelo. Porque o modelo do subsídio pela tarifa está condenado. Ele não tem mais como funcionar. Vai ter que ser um modelo novo.
Uhum. E já existe esse modelo novo?
A própria ANTP tem várias soluções, ela tem várias propostas a serem feitas, mas todas elas implicam em subsídio. E o subsídio não pode ser do jeito que o sistema está montado hoje. Uhum. Então o sistema tem que ser redesenhado para que ele possa ser subsidiado de maneira aceitável pela população. Uhum. É possível e é necessário que a gente faça isso, vai ter que ser feito.
Uhum. Bom, eu tenho pouco tempo, mas tem vários temas que eu gostaria de tratar com o senhor, inclusive perguntas de ouvintes que estão participando aqui. Eu gostaria de perguntar sobre o Parque do Ingá, qual a proposta que o senhor tem para o Parque do Ingá, e se o senhor também daria continuidade ao projeto da Prainha, falando então em termos de turismo e lazer.
É o seguinte, a Prainha, no meu entender, deve ser um centro de entretenimento. Acho que é para isso que as pessoas estão querendo, né? Eu não sei se todo mundo quer, mas quem quer provavelmente quer como um espaço de entretenimento e lazer. É, não cabe à prefeitura administrar esse tipo de espaço, que presta serviço, que tem que fazer limpeza, que tem que dar conta de uma porção de coisa. Então, se o projeto fizer um estudo de viabilidade, um plano de negócio, que permita à prefeitura fazer o investimento e depois concessionar para o setor privado, talvez funcione. Agora, sem fazer esse estudo, sem saber se a conta fecha, se o negócio é viável a ponto de ser administrado por uma concessionária, eu não faria nunca. Porque seria trazer um enorme problema para dentro da prefeitura, que só vai dar desgaste e não vai deixar a população satisfeita. Porque se as pessoas forem lá e não se sentirem bem, elas estiverem ameaçadas, não for um lugar seguro, não for um lugar limpo, então só vai ter reclamação. E aí o lazer e o entretenimento não foram alcançados. Eu entendo que a ideia, primeiro, precisa ser legitimada pela população, numa pesquisa real, não é enquete, é uma pesquisa. E segundo, em sendo do desejo da população, isso deve passar por um estudo de viabilidade técnica e econômica antes do investimento ser feito.
Uhum. Nosso ouvinte Saulo Rodrigues pergunta se o senhor tem alguma proposta para interligação de ruas e avenidas de Maringá para melhorar o fluxo entre Maringá e cidades vizinhas. Então ele cita aqui a Avenida Gedner, Giroco Kubota, também o Conjunto Ouro Cola com o São Domingos.
Olha, muitas das interligações de bairros que existem hoje foram feitas na nossa gestão. Eu entendo que algumas são prioritárias, importantíssimas, mas eu diria, por exemplo, hoje talvez a mais importante seria a gente prolongar o rebaixamento para chegar em Sarandi e a gente poder fazer com que as pessoas de Sarandi pudessem chegar a Maringá sem precisar passar pela Colombo. Se a Horácio Racanelo continuasse e chegasse lá no centro de Sarandi, o que é perfeitamente possível, tecnicamente é possível. E eu entendo que deveria ser feito, porque isto pode resolver um enorme problema, não entre bairros, mas entre cidades que interagem entre si e que tem um volume muito grande de pessoas fazendo esse trajeto hoje de maneira insegura e perdendo muito tempo. Então, eu entendo que é necessário a gente identificar onde estão os pontos críticos, priorizá-los e a partir daí começar a trabalhar. Mas eu diria que é necessário, tanto é que durante a nossa gestão fizemos várias dessas ligações.
E o nosso ouvinte, Dejair Favoretti, diz o seguinte, caso o senhor seja eleito, pretende estender o vale alimentação dos servidores públicos também para funcionários públicos aposentados?
Eu entendo que determinados assuntos, determinadas propostas não podem ser respondidas sem que a gente primeiro tenha conhecimento da situação real da prefeitura. Eu já fui candidato em outras ocasiões, já fiz promessas que eu achei que eram viáveis e depois, quando eu sentei na cadeira, descobri que não dava para fazer. Então, se eu nunca tivesse sido prefeito, seria mais fácil de responder esse tipo de pergunta. Como eu já fui, eu preciso ter certeza de que aquilo que a gente promete, a gente cumpre. Porque esta é a nossa marca, viu, Dejair? O que a gente fala, a gente faz. Então, para poder responder a sua pergunta de maneira absolutamente afirmativa, eu preciso de dados que eu não disponho. E não cometeria o equívoco de prometer algo que depois eu não tenha coragem de olhar na sua cara porque eu não cumpri.
Uhum. Temos várias perguntas aqui, não vou conseguir trazer todas, mas a Berenice pergunta sobre as ruas da nossa cidade, né? Qual a proposta para melhorar a situação das ruas, o asfalto das ruas?
Novamente, Berenice, isso foi objeto de prioridade na nossa gestão. Nós recebemos a cidade numa condição muito ruim naquela época e a gente conseguiu entregar a cidade em condições muito boas, inclusive com 100% da malha viária de todos os bairros de Maringá asfaltados no perímetro urbano, todos eles, sem exceção. Então, isto é uma prioridade para a gente, pode ter certeza absoluta de que vamos cuidar disso com o maior carinho, não vai ter a quantidade de buraco que as pessoas estão reclamando, a gente vai cuidar disso como a cidade merece.
Uhum. A Alice está perguntando também sobre a questão da rede de esgoto, como seria em seu futuro governo, no seu possível governo, né? Como ficaria a questão da rede de esgoto em bairros que não estão na área central. Ela diz, se reclama aqui de bueiros entupidos, de falta de rede de esgoto. Aí a gente pode até perguntar para o senhor sobre também a questão do acordo da prefeitura com a Sanepar, qual a sua opinião?
Bom, Quem conheceu um pouco da minha gestão, quem passou por aquilo, né, naquela época, tem muita gente jovem que não vai lembrar, mas sabe que quem criou a demanda para retomar o sistema de água e esgoto de Maringá da Sanepar fui eu. Eu que comecei esta batalha durante a minha gestão. Porque entendo que se o sistema de água e esgoto da cidade estiver sob controle da cidade, nós saberemos o que é prioritário e onde o investimento precisa ser feito. Como ele está em controle da Sanepar, a Sanepar tem prioridades a nível estadual e talvez tenha uma cidade que precise mais do que um bairro de Maringá, então ele faz lá em vez de fazer aqui. Eu defendo ainda que a cidade de Maringá deve ser a proprietária do sistema e deve ter a responsabilidade de tomar essas decisões, para que as prioridades de fato atendam os interesses da nossa população.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço o privilégio.
Nós conversamos com o ex-prefeito Silvio Barros, pré-candidato à Prefeitura de Maringá, na nossa série de entrevistas com o pré-candidato.